Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Pois bem, aqui a conversa que se impõe com um jovem ativista cívico, Albano Evaristo, mais conhecido por Bingo Bingo, tem 29 anos, foi arrolado no processo que ficou conhecido como 15 mais 2, ou mais 2, como queiram, foi julgado e condenado à pena de 4 anos e 6 meses de prisão efetiva e se encontra nessa altura em liberdade condicional sob o termo de identidade e residência por decisão do Tribunal Supremo. É com este jovem que vamos conversar e ouvirmos de viva voz as experiências por si vividas durante o tempo que foi detido, durante o tempo que ficou na cadeia, bem como durante o tempo que decorreu o julgamento no Tribunal Provincial de Luanda. Bingo Bingo, obrigado pela oportunidade que concede à Rádio Angola em Washington. Para já, com uma breve apresentação, de certeza muitos já terão ouvido falar de si, eventualmente também há pessoas que ainda não ouviram falar de si. Numa breve apresentação, para quem não o conhece, quem é de facto Bingo Bingo?
Sou Albano Bingo Bingo, filho de Evaristo Bingo Bingo e de Teresa Canumbo. Eu sou ativista desde 2011, dia 3, a primeira manifestação que eu participei, dia 3 de setembro. E eu vivo na altura do município de Longonge, província de Uambo. Vivo cá em Luanda há mais de 15 anos. E sou um jovem solteiro. Não vivo maritalmente, vivo sozinho. E vivo nessa cidade.
Muito bem. Dizia que vive em Luanda há 15 anos. O que é que lhe motivou a vir a Luanda?
A procura de melhores condições de vida. Eu vi com a minha prima, mas com o objetivo de fazer negócio nas alteras da cidade de Luanda. E depois optei, decidi viver mesmo cá, depois de um tempo. E andei todo o tempo. Em 2011, decidi aderir a esses movimentos que foram surgindo através do que aconteceu no norte de África, a Primavera Árabe. Então, fui aderir até em 2015, que entrei nesse processo dos 15 mais 2.
Muito bem, dizia que veio a Luanda com o objetivo de encontrar uma melhoria de vida e acabou enveredando por uma vida de ativismo cívico. O que é que, na verdade, despertou em si para seguir este caminho?
Eu vi que estávamos em 2017, já tínhamos 8 anos a 7 anos de paz. Eu vi as condições, as promessas que foram prometidas, não se cumpriu em 2008. Vi a degradação do social em Angola. Vi a degradação do social em Angola. E a política maquiavélica que estava a se utilizar também. Então eu decidi se juntar a esses grupos para que eu lute para a minha pátria, lute para essa nação, para essa terra-mãe. Quero que seja libertado para lutar para uma liberdade, para uma democracia e um país justo para todos.
Mas o que é que gostaria de ver mudado de acordo com a sua luta?
Não existe nada de bom, a coisa mais perfeita que um homem, quando um homem não está livre na sua própria nação, onde não há liberdade, não há democracia, não há justiça. Então, eu luto pela liberdade. Então, onde houver a liberdade, existe a democracia, existe a justiça e existe a igualdade para todos, cidadão. Então, essa é a minha luta, é a liberdade.
E acha que em Angola não existe liberdade, não existe democracia?
Na verdade, não existe, não existe. Eu, muitas das vezes, fico um pouco triste quando as organizações da sociedade civil, os partidos da oposição, quando dizem que vamos consolidar a democracia. Não vamos consolidar, por exemplo, uma amizade onde não há amizade. não vamos consolidar a democracia onde não há democracia. Nós estamos a viver numa ditadura moderna. Temos um homem que se adaptou no tempo também. Temos um ditador que se adaptou no tempo. Existe. É um país multipartidário, mas estamos a viver numa ditadura, aquilo que se chama de ditaduras modernas. E o que nós aqui não existe a democracia. Isso é que se chama ditadura moderna, é que nós estamos a viver, não existe a democracia.
Mas como é que se entende uma ditadura moderna? O que é que acontece em ditaduras modernas?
Na ditadura moderna é onde não existe a liberdade de expressão, mas existe a multipartidária e a Constituição desses direitos é democrático, mas na prática não, o país não é democrático. Quando a Constituição, a lei magna é submissa a ordem superior, que não conhecemos se é lei, se é pessoa, que nunca se apresenta que eu sou a ordem superior. Então é engraçado, dizendo que estamos a viver num país democrático. Isso significa que estamos num país. Quem vê a Constituição de Angola diz que é um país democrático. Mas nós que vivemos na prática e sentimos no osso, na carne, é um país ditatorial. A diferença é que estamos num multipartidarismo. Não existe a liberdade de imprensa nem de expressão. Então é isso que se chama ditadura moderna. Isso que se chama ditadura moderna. Ele se adaptou no tempo, para não dizer. E é como isso que acontece em Zimbábue. Com Mugabe. Aquilo é uma ditadura também moderna. Existe, é um país multipartidário. Você vê na própria Constituição, é uma Constituição democrática. Então é isso que eu me refiro, que são ditaduras modernas.
Mas ainda assim, numa ditadura, há esta possibilidade de os cidadãos tornarem-se ativistas cívicos, participarem em manifestações, criticarem por via de alguma imprensa o regime vigente?
Toma crítica, mas corre risco. Quem critica é perseguido. Somos ativistas e o que é que nós passamos? Torturas, perseguição, cortar a fonte de rendimento. Sou um país que um ativista corre risco não ter um emprego, até no privado, porque as empresas, as múltiplas as empresas que existem em Angola são deles, ele que comanda. Então, quando vê que é aquele crítico, é aquele contra o regime eduardista, então é dificilmente ele te permitir. Então, não existe democracia. Nós arriscamos, nós estamos a percorrer um caminho à beira da morte como ativista. Então, aqui não existe democracia, na verdade. Só nós arriscamos, porque só sabendo que estamos a defender a nossa nação, estamos a defender essa pátria. Então, nós preferimos dar a própria vida, mas que um dia que se liberta, que um dia as gerações futuras diz para vir dizer que tem alguns que lutaram por essa pátria, tem alguns que viram, tinham outra visão de ver uma pátria livre, justa para todos e de igualdade de oportunidade.
E tendo em conta esta discriminação que avançou ao enveredar por esta via de ativismo cívico, não tinha noção das consequências em se tornar ativista?
No princípio não tinha noção, mas depois de andar do tempo eu vinha entender, porque na verdade no princípio não digo ser ativista, eu era um manifestante. Porque eu fui para ir participar numa manifestação e não sabia o que... Eu só sabia que não, queremos que o Eduardo Santos deve sair, só isso. E a intuição que me levou naquela manifestação. Mas depois do andar do tempo, quando vi saber um pouco sobre os direitos humanos, um Estado democrático... Então eu percebi que num país desse, que ainda vigora essa ditadura moderna, na verdade que eu criaria esse risco, até mesmo a morte, de perder emprego, familiar, ameaçar os familiares, e até os familiares também podem me rejeitarem, porque num princípio meus familiares não estavam de acordo. não estava de acordo, porque até ao momento que eu estava preso, os meus familiares não apareceram, porque no princípio não estavam de acordo, dizendo que ele procurou e tal. Até minha mãe, amor de mãe, ainda tentou para vir, mas não lhe permitiram. Foi induzido coisa na mente, porque não, se você também vai estar preso, vão te matar, porque teu filho é criminoso. Eu só sabia, e agora ainda estou mais consciente, que ainda vou passar coisas piores que isso.
Está a dizer que chegou a ser abandonado pelos seus familiares?
Sim, mas houve uma... Não digo que fui abandonado, mas houve um distanciamento muito grande, muito grande. E que não seguiram o processo desde o princípio. E só no fim, quando ficaram solidários comigo. E é próprio, entende-se. Eu percebo que nós nascemos num país que, desde o princípio, desde pequeno, não sabíamos. O perfeito é o Eduardo Santos, é o MPLA, os outros é que são maus. Então, na verdade, entende-se que os meus familiares chegaram a esse ponto, mas agora já vejo de uma outra maneira. Até a minha mãe queimou os seus cartões, porque já foi uma secretária de uma comuna da OMA. Queimou, ele me disse que já não tenho, até me mostrar sua carteira, não tenho mais nenhum processo do MPLA, porque o que passou com o meu filho, ela não gostou. E ela me dá força, que continue, não desista, porque você já iniciaste. E hoje em dia já me dá outra força.
Se soubesse que passaria por estas amarguras, por esses momentos, aceitaria enveredar por esta vida de ativismo cívico?
Acho que sobre o meu familiar não sabia. Mas não sei também se eu soubesse que o meu familiar nesse momento ia me abandonar, iria, qual é a decisão que eu ia tomar. E não posso de adiante que talvez ia recuar ou iria avançar, na verdade. Porque a família é a coisa mais íntima que nós temos, a pessoa, a coisa mais importante da nossa vida que nós temos. Mas não sei, mas outros, já temos outros exemplos que desafiaram a família, é capaz que podia acontecer também comigo, desafiaram a família até a família se conformar. E no princípio também não aceitaram quando eu me envolvi nesse processo, mas agora já não, acho que foi um desafio. Eu disse que já não vou recuar, já não vou decidir, porque até me dizer que tens que ir para Mambo, tens que desistir nisso. Mas eu, quando disse que já não vou desistir, já iniciei, já estou num caminho. Então, eles me disseram que não estavam de acordo, mas agora já ninguém me diz que tem que desistir. O que eu gostei, que é uma mãe, quando uma mãe diz que avança, pela idade que tem, dos 60 e tal anos, já tem essa mente de dizer que avança, e continua no seu caminho, não desiste. E isso que me orgulha, então vou continuar.
Mas o que é que lhe motiva a continuar com este espírito reivindicativo?
O que me faz continuar com esse espírito vingativo, ou com esse espírito de vencer essa luta, é de que tem uma geração... Eu não quero ser responsável pelas gerações vindouras. E depois um dia vai dizer que fulano fez o quê? Ou o tio fulano fez o quê? Até a minha família, meus sobrinhos, podem vir dizer que o avô fulano fez o quê naquele tempo que se lutou para a democracia, ou pela liberdade de Angola, para a libertação de Angola. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não quero ser responsabilidade para essas gerações. Eu quero ver um país democrático. Possa ser que ainda antes de eu... Oxalá que depois de eu morrer se concretize essa democracia, essa justiça, essa liberdade para esta Angola. Mesmo que eu morrer depois de alguns anos, que venha se concretizar, mas que eu esteve nessa caminhada, lutei para isso, mesmo que não chegar até o fim. Isso que me motiva, que eu tenho que lutar, porque não quero ser responsabilidade para gerações vindouras.
Bem, nós continuamos aqui a conversa com o ativista cívico Albano Evaristo Bingo Bingo, ele que foi arrolado neste processo, que ficou conhecido como 15+2, e se encontra em liberdade condicional sob o termo de identidade e residência, por decisão do Tribunal Supremo, que anuiu ao pedido de habeas corpus, aguardando então o desfecho final na análise que esta altura está a acontecer ao recurso que se encontra em sede do Tribunal Supremo. Foi julgado e condenado pelo Tribunal Provincial de Luanda na pena de 4 anos e 6 meses de prisão efetiva. Bingo, em que circunstâncias foi arrolado no processo que ficou conhecido como 15+2 ou 15+2?
Em circunstâncias, nós tínhamos, havia debates que eu fui... Eu vi quando iniciou o cenário todo, mas os promotores principais eram o Domingo da Cruz e o Nuno Álvaro Dalla. Depois de um tempo, participamos de alguns encontros para consertar em que local que podíamos passar a debater o estado da nação. E com o livro, com a versão do livro do Domingo da Cruz. Com a versão do livro do Domingo da Cruz. Depois de 6 debates, se não tiver, 6 ou 5 debates, no 7º ou 6º, nós fomos surpreendidos pela SIC.
Bingo Bingo participou em todos os debates?
Eu participei em todos os debates. Nunca faltei. Naquele dia... A única pessoa, quando assim que nos surpreende, quando era 14, 15 e tal, uma coisa dessa.
Mas antes de avançar para a fase da detenção, o que é que, na verdade, vocês discutiam nestes encontros?
Nós discutíamos o estado da nação. Discutíamos como podemos implantar a democracia em Angola. Como podemos vencer essa luta contra o MPLA, esse regime que é sustentado por partido do MPLA. Então é essa nossa perspectiva de é que nação nós queremos, em que país que nós queremos, para onde vai essa própria nação. E implantar a democracia em Angola, isso é um dos pilares principais. Também não podia se implantar, aqui não vai se conseguir se implantar a democracia quando o partido que governa Angola ainda continua até agora.
Mesmo a Constituição consagrando a Angola como sendo um Estado democrático de direito?
É aquilo que eu disse atrás. Eu disse assim: estamos num país de ditatorial moderna. Aquilo é a Constituição. A Constituição é submissa à ordem superior. Quando num país a Constituição é submissa à ordem superior e que não conhecemos se é uma lei, se é uma lei ou é uma pessoa que nunca, até hoje nunca deu o cara que o ordem superior sou eu. Para não conhecer que não, o ordem superior é o fulano. O superior foi consagrado. Então, quem consagrou essa lei? Se for lei, quem consagrou essa lei? Quais são os deputados que debateram essa lei de ordem superior? Se for uma pessoa. Então, quem é essa pessoa que nunca vem dar cara, só se sabe que é ordem superior? Então fica complicado de dizer que estamos num país democrático.
Voltando aos debates.
Falando dos debates, foi um muito, muito, muito... aí havia coisas, debates que... concordávamos, outros não concordávamos de uma outra maneira, e isso que nos une, isso que nos faz ser esse grupo suposto democrático, esse grupo um suposto democrático também, porque não digo eu que somos democrático aquele grupo, mas os outros que têm que dizer, porque Nós tínhamos uma visão mais ampla de Angola, tínhamos mais uma ambição de ver uma Angola no futuro, uma Angola com liberdade de expressão, com liberdade de imprensa, com igualdade de oportunidade, justiça, separação de poderes, que o poder político não submete. O poder judicial não seja submissa ao poder político. Essas questões todas que nós debatíamos no debate.
Acha, ao contrário das vossas posições, segundo o Ministério Público, durante o julgamento, alegava mesmo que vocês foram detidos em flagrante delito no dia 20 de junho de 2016, porque estavam a preparar um golpe de Estado, cujo objetivo do grupo era a destituição do Presidente da República, dos órgãos de soberania, para serem substituídos, não é, por pessoas da vossa conveniência?
Eu tenho um problema, e eu não entendo se esses senhores foram estudantes de direito, ou foram estudantes de direito, ou mesmo estudante de pastelaria. Eu não entendo, porque um jovem que aparece com uma caneta, um livro, um caderno na mão, um computador, e tu diz, foram apanhados em flagrante delito. Não sei se ele entende o que é, o Ministério Público não sei se entende o que é infração de flagrante delito. Não nos apanha como numa arma, nem katana, nem fardamento, nem um paiô de armamento. Até se inventou de dizer que tínhamos alguns milhões de 100 mil milhões, não sei se não tiver erro, de dólares na província da Namíbia. Isso tudo é mentira. Tudo isso é mentira. Porque como é que vai se fazer um golpe de Estado? Com civil, 16 civis. O Kaolo não tem poder, não tinha poder naquele tempo, já não é militar, já não tinha poder. É um tenente. Aqui, isso aqui não é o centro africano, isso é Angola. Que é, muitos já caíram, o Nito Alvo, o Rico Careira, o Miala, o João do Mato, que ele se adiantou e antecipar lá nos Estados Unidos. O problema dele não criou o impacto todo, só foi afastado. São homens que não tentaram, só, não sei, foram acusados. Nunca ninguém pensou nisso. Quando tem um regime que mete vida estável dos seus generais, eu acho que os generais angolanos são os melhores ricos, mais ricos do continente africano. Um dos melhores ricos do continente africano. Dificilmente ele estragar, porque ele sabe que já tem o que ele tem. Ele manda tudo. Né? Ele pinza em todos. Então, dificilmente um vai fazer isso. Imagina um civil, 16 civis, que nunca foram militares de todos eles. O Oswaldo Kaolo não tem poder de. É tenente. Tenente em Angola não é nada. Né? É tenente, não é nada. Logo é da Força Aérea. Quando vai mobilizar quantos militares? Quando se diz que é golpe de Estado, eu acho que também não tem noção. Quando se diz que é golpe de Estado, o líder do golpista tem que ter os 60% ou 50% do exército angolano. Então, naquele grupo só tinha um militar, que não sem um militar sem poder também. E um governo deste diz que sério comete esses erros. Eu acho que ele estava a sonhar, estava a ver fantasma. Naquele tempo estava a ver fantasma. E é vergonhoso quando um Estado deste é desafiado por esse 17 jovens. Eu não digo que 17 jovens, quando há de 17 jovens, posso dizer assim, 17 jovens mais nós, todos eles. Ser desafiado por esses 17 jovens mais nós. E vieram esses jovens, vieram trazer e mostrar ao mundo, ao universo, que existe um animal que é esse ditador, José Eduardo Santos. Ele próprio que tinha se cavado a sua cova. Ele próprio, ninguém estava em dúvida, mas desta vez só veio mostrar ao mundo que existe um ditador, José Eduardo Santos. Porque quando estamos a falar de ditador, não podemos olhar só para o Mussolini, não podemos só olhar para o Hitler, não podemos... Temos que iniciar daqui em África, podemos iniciar o José Eduardo Santos, Mugabe, Gaddafi, o Mobutu e outros que eu aqui não citei.
Depois disso, depois dos encontros que tiveram, no dia 20, foram 20 de junho de 2015, foram surpreendidos. Como é que ocorreu esta detenção?
Na verdade, quando nos fomos surpreendidos, colocaram-nos, disseram que todos mal na cabeça. Não tínhamos como reagir e sabíamos que a autoridade, mesmo que não era identificado, todos estavam... depois todo civil, mas depois entrou uma equipa da SIC.
Eram quantos ativistas neste dia?
Se não tiver, foi, éramos 13 ativistas, tínhamos o Luati, o Cedric, o Nito Alves, o Arante, o Inocêncio, o Ata, o Nelson, o Mbanza, o Nicola, o Dito, que foi pela primeira vez, passou, fez 80 minutos, eu também, acho que outros não me vem em mente. E fomos surpreendidos, depois nos retiraram da sala para fora, começaram a fazer a vistoria toda. Achando que tinha, aí tinha já a arma, que
já decorria a sessão?
Já tínhamos alguns minutos de sessão de debate. Fomos retirados da sala, começaram a fazer a revista. Nos retiraram os computadores, alguns tínhamos livros nas mochilas, o dinheiro até. É 2000, mas tenho que... Um Estado não pode me roubar o meu de 2000, mesmo que for um quase. E aí outro tinha o dinheiro também nas mochilas, e o computador e outros meios. E começamos a dar os nomes. E não dissemos o quê, que nós temos que ligar para os nossos advogados. Ele disse que não, quando chegar lá no comando, vocês vão dar o número do vosso advogado, não vamos ligar. Chegamos na URP mesmo. Chegamos na URP, nos disseram que começaram a distribuir nos carros fechados, um Range Rover. Era já 17 horas, começaram a distribuir a lanterna. E ali o coração bateu. Eu disse que desta vez, hoje essas horas, 17 horas, já estava um pouco, quase muito tardio. Onde vão me levar com lanternas? Eu já estava a pensar que agora que o regime angolano vai consumar o que ele muitas vezes já sonhou, que já cometeu no 77, 93, 94. Ou quando 92 ou 93.
Yeah. Pensou na morte nessa altura?
Eu penso na morte, ainda penso na morte, porque não é normal. 17 horas estão a distribuir o... Estão a distribuir o... A lanterna. Yeah. E eu até disse no carro, eu disse que assim se acontecer, assim seja. Um polícia me perguntou, por que estás a dizer isso? Eu disse, não, eu acho isso. Assim se acontecer, assim seja. Eu não disse que não, porque estão a distribuir a lanterna, é por isso que ele acha que está aqui. Ah, você acha que vamos matar? Eu disse que não. Convosco, não duvido. Já mostraram várias vezes Fulupinga, o Camulingue e outros, o Roberto Ganga. Já temos essas experiências, já não duvido com vocês. E saímos dali às 17 horas, quando era 17h20 ou 30, começamos a ir às casas, distribuir a casa para ir fazer revista. Nas nossas casas, principalmente na minha casa, eu acredito também os outros, nem encontraram uma katana em fundo da cama, nem um cartão de militante de um partido, nem um folheto de um partido, nem um fardamento, nem uma agulha que talvez iria cozer a minha calça, nem uma arma. E até quando ouvi que éramos acusados de golpe de Estado, o procurador foi interrogado, o último dia quando fui assinar, quando fui interrogado, eu até lagrimei um pouco, golpe de Estado, até não lagrimei porque o que eu vou passar, porque ainda não tinha noção de quantos anos seria. Yeah, mas um governo, um Estado desse, não tem experiência, não tem... De 1977 no poder até hoje, não sabe o que é golpe de Estado. Não tem os politólogos, não tem os que fizeram relações internacionais, não tem essas pessoas, será... que venha lhe dizer o que é golpe de Estado. Porque não, mesmo que for um general qualquer, não vai conseguir golpe de Estado.
E depois disso, naquela noite, foi levado para onde?
Voltamos na URP, depois de tirar a impressão digital, fui conduzido para a esquadra do... acho que é na 12ª esquadra, se não estiver aqui, quase na linha férrea, no Kazenga, aí no complexo. É para onde eu fui conduzido, já me deram o meu cobertório, o meu colchão, o meu lençol e uma almofada, e até na esquadra. E já encontrei a esquadra já bem preparada, bem limpa, e me deu uma esquadra, a cela bem limpa, bem, é muito grande aquela cela. Ele é mais para 20 pessoas. E eu fiquei ali durante 6 dias. Fiquei sozinho durante 6 dias. Porque até o segundo dia eu apanhei um paludismo. Eu acho que já vinha com paludismo, porque aquele tempo era o tempo de lixo. Já vinha com paludismo. E o dia seguinte, não sei se é medo, sei o quê, apanhei um paludismo e fui parar no hospital militar no segundo dia. Era domingo, já fui parar no hospital. Não, fui na URP. Eu tenho lá um hospital. Fui a fazer análise, acusou dois para o campo, e o dia seguinte sempre estava piorando. Na segunda-feira voltei para o hospital militar, onde fui acusado que eu estava falta de açúcar no corpo, e acho, também não estava comendo. Disse que não, a minha família tem que me localizar, eu só vou pegar nessa comida até a minha família tem que me localizar. E ele não queria que eu ligasse para a família. E qual é essa família? Essa família estava a olhar para o meu companheiro, o Raul Mandela. Eu estava a olhar para o Raul Mandela e aí a tia Dália, a mãe do Nito Alves, uma mãe que eu tenho como uma mãe, por afinidade. E tudo que eu necessito, até agora na liberdade, tudo que eu necessito, eu sempre falo com ela. Eu vou em casa dela, me sinto como filho, ele me trata como filho. Aquela senhora que deu... que a natureza o tenha. Então, eu disse que tenho que ligar. Não queria, mas na terça-feira, já tinha feito 4 dias, o procurador me encontra, disse que tem que ser ouvido. Eu disse que não, eu não posso ser ouvido, ser um advogado. Eu sabia que eu não tinha advogado. Mas eu disse que não podia ser ouvido sem um advogado. Disse, não, vamos te dar um advogado oficioso. Eu disse, não. Eu não queria o advogado oficioso. Eu se liguei para a Associação Mão Livre, eu olhei para a Associação Mão Livre, porque é um escritório que muitas das vezes olhou para nós. O próprio David Mendes nunca escondeu isso, disse que ele ajuda esses jovens ativistas, ele apoia, e muitas das vezes, ele não tem servido só como advogado, também como um pai, porque muitas das vezes também já pagou as multas de alguns outros já que passaram nessas...
Depois o interrogatório decorreu na presença já do advogado?
Naquele dia não correu, porque eu disse que eu não vou ser respondido, eu não posso ser interrogado sem o meu advogado. O dia seguinte eu voltou, já ligaste para o meu advogado, se não fui permitido pelo comandante da esquadra. E depois eu comecei a me exaltar. Eu disse que não posso ser ouvido, ele disse que tem que ser ouvido. Eu disse que não. Ele estava dizendo que eu não sou investigador, sou procurador, sou do Ministério Público. Eu disse que não me interessa. A lei me dá esse direito, a Constituição me dá esse direito de eu ser ouvido. Mas no sexto dia, eu fui ouvido pelo procurador Cachala, já fui transferido para a DINIC. Eu fui para onde fui ouvido, na presença do doutor Tondela. Na presença do doutor Tondela. E eu, quando eu fui interrogado...
Como é que decorreu o interrogatório?
O interrogatório correu da sua maneira, e foi a primeira vez. Eu já passei o interrogatório, que eu sou investigado nunca com o procurador. Se em Angola, eu ouvia aquele senhor, não sei se é um pouco surdo, não sei se é surdo ou como é. Ele tinha com um telefone, um iPhone 5, que ele falava e o som estava muito alto. E ele lhe passava, ele falava comigo, lhe passava informações, não sei se vinha de onde. Faz essa pergunta, onde, quem é o Domingo da Cruz? Quem é? Onde está o vosso dinheiro? Onde estão as vossas armas? Hã? Quem é o que seria o vosso presidente? Essas são todas as perguntas. E desde o princípio ele queria que nós dissesse que o Domingo da Cruz era o nosso líder. E do momento que nós nunca tivemos líder. E o Domingo da Cruz nunca foi líder de ninguém. E eles levaram isso, acho que também era uma outra vingança ao Domingo da Cruz, acredito eu, pela personalidade do Domingo da Cruz. Uma pessoa muito crítica a esse regime. Quando fala desse, é muito contundente a esse regime. Queriam transformar o Domingo da Cruz para um líder. E desde aqueles anos que eu tinha lhe dado, de 8 anos e 6 meses, porque desde o princípio que iam só saber, porque mesmo no dia que fomos detidos, na hora que fomos detidos, perguntar quem é que tem o Domingo da Cruz. O CD disse, não, eu não sou o Domingo da Cruz, eu sou o Domingo de Carvalho. Eu sou do Cedric Domingo de Carvalho. Tudo isso estava dependendo do telefonema. Eu estava a ouvir, a tua mãe também estava a ouvir. Mas aquilo não dependia do meu advogado, porque aquele processo todo, se dependesse do nosso advogado, acho que nós iríamos ser absolvidos desde o primeiro dia. Porque eu digo isso porque nós tínhamos uma equipa excelente, apesar do Dr. Tondela, que foi uma grande revelação, não conhecia. Falando do David Mendes, um grande advogado, falando do o Luiz de Nascimento também é um grande, excelente, grande experiência que ele carrega, e um grande advogado também. Falando do Michel também é a mesma coisa. Então, se fosse dependência dele, acredito eu que seríamos absolvidos.
Muito bem. Bingo, estamos já com poucos minutos, daqui a pouco terminamos a conversa. Depois de tudo isso, vocês ficaram, né, pelo menos... perto ou mais de um ano em prisão preventiva. Nas cadeias, que experiências de vida é que colheu?
Na cadeia, eu vi a realidade. Em Kakila, em Kalomboloka, não teve essa oportunidade, porque eu fiquei 92 ou 4 dias na cela solitária. Ficamos assim, na cela solitária. Eu não tive essa experiência de conviver, mas... aprendi muito, porque criei o hábito de leitura, não tinha isso. Eu lia um pouco, depois ainda passava mais algum dia, lia um pouco. E quando voltei para. Quando vim para a cadeia do São Paulo, vi outra realidade, porque. Mas, no princípio estávamos isolados, mas depois, quando estávamos a conviver com os presos normais, nós vimos como que. Os presos nas prisões estão se tratados como doentes, quando foram doentes, ou como... é desumano, se você ver aquilo, é desumano. A violação de direitos humanos na cadeia se pratica com frequência, porque nessas cadeias, e fui ver na CCL, é a mesma coisa, os polícias, da forma que batem os presos, e acha que se fosse um animal. E fui 4 dias, mas foi uma grande experiência também, porque conviver com criminosos de alta envergadura, e as pessoas temem lá, mas eu fui bem tratado na CCL. Porque eu até não queria que aquilo, eu não queria me sentir tipo um rei, porque... da CCL, quando eles souberam que aqui viria, naquela caserna viria um dos 15 mais 2, eu lá acordar, tem o que se chama vorada, eu acordar às 5h30, mas eu não me acordava às 5h35, o mais velho é que sabe a hora que eu acorda, e banhar é a partir das 5 horas, é a partir das 6 horas até 7 horas, quem não banhar só vai banhar de tarde. E eu não tinha isso, eu banhava qualquer hora que eu queria. Me metia tudo, me arrumava a minha cama, dizia que você é que luta para nós. Isso que, que me deu mais força, os presos em si estavam a me dar muita força. Dizia que você é que luta para nós. E estavam a fazer tudo para mim, tudo para mim. E ele estava a se orgulhar muito. Ele estava a se orgulhar muito. Até alguns disse que não, quando eu sair, já não vou mais nessa vida, eu vou me localizar, porque essa vida que eu levava não é boa. Eu quero lutar como vocês. E é isso que me orgulhou muito, muito. E aprendi muito com esse grupo de 17. Aprendi muito, porque foi uma escola para mim. Perdi muita coisa na vida pessoal.
O que é que perdeu?
Perdi 2 anos praticamente de escolaridade. E perdi, eu estraguei, destruiu alguns dos meus projetos pessoais. Mas olhando para aquilo que me ambiciona, que é aquilo que eu sinto que é maior para mim, em relação a esses meus projetos, é que essa nação, que foi se realizado alguma coisa, foi se realizou alguma coisa. Não foi, não é isso, acho que não é 100%, mas os 50% é que se fez alguma coisa, porque hoje estão a ver para Angola que existe alguns que lutam para essa nação. E, na verdade, existe ditadura. Não existe separação do poder. Não existe liberdade de imprensa. Não existe liberdade de expressão. Alguns duvidavam ainda, mas isso veio consumar. Vem cimentar aquilo que nós dizíamos antes. E veio, então, isso é que me orgulha.
Como criticar a falta de separação de poderes quando foi o Tribunal Supremo, não é? Que anuiu o pedido de habeas corpus que colocou o 17 em liberdade, embora por enquanto condicional?
Eu digo, desde o princípio o processo estava viciado. Houve muito habeas corpus, houve muitos recursos na prisão preventiva que o Tribunal Supremo indiferiu, não fez nada, e é por isso que eu digo que não havia separação de poder. Por outra, os analistas do regime vinham falar o segredo da justiça, aquilo que ainda não estava no tribunal, mas eles já falavam tudo, que não, existe prova, existe isso, como é que eles sabem? Onde há a separação dos poderes? Como é que eles souberam, os analistas? Como é que e por outra, o nosso, digo, não existe separação do poder, por quê? Não existe separação do poder, porque isso tudo depende deles. Eu digo a verdade, não sei o Nito se frisou isso. Alguns, muitos que não tiveram, muitos que não tiveram, não tiveram, não reconheceram quem era o Zé Maria, foram visitar, vinha com uma equipa do diretor nacional. E eu vi o Zé Maria ali. Eu não tinha passado. Mas depois daquela cena dele, e ele é muito escuro também, como eu. Eu notei, vi assim as características do senhor, era o Zé Maria. O dia que me encontrei com o Nitro, eu vi alguém tipo Zé Maria. É a mesma pessoa que eu vi.
Bingo, com que impressão é que ficou do julgamento que foi submetido?
Os julgamentos que fui submetido, acredito eu, desde o princípio do interrogatório, desde a nossa detenção, já estava viciado. O juiz, Domingos Januário, já só vem consumar que aquilo era mesmo uma brincadeira. Aquilo é uma brincadeira, porque não é normal, o juiz é que vem com provas, veio com o disco, enquanto que tem que ser o Ministério Público, veio com um disco do Nito Alves, que foi retirado na internet. E veio do Ministério Público, vir com a prova, quem veio com o juiz? Quem veio com a prova é o juiz no bolso, para mostrar o vídeo do Nito Alves. Isso é uma coisa engraçada. Por outra, o juiz aceitava tudo que o Ministério Público dizia. E por outra também, o juiz nem sabia, aquilo era um filme, porque até o juiz não sabia, até quase no último dia, não sabia qual era a decisão, porque eu vi quando estava a ditar a sentença, tinha uma folha de a lapiseira. Ele fez aquilo, editou a lapiseira, então significa que fez mesmo lá. É triste num país que independente há 41 anos e ter aquela justiça e aquilo é uma, como podia dizer.
E como é que encara a figura do juiz Januário Domingos?
Eu encaro a figura do juiz Domingos, não é. Se ele também, não digo que não é culpado, se ele é inteligente na verdade, se formou, passou na carteira e fez o direito, fez aquela formação de juiz. Ele se submeter à ordem superior para agradar o chefe, por exemplo, através do São Paulo, para que o tacho não fique vazia. É triste para aquele senhor. O Januário se prostitui intelectualmente. Diria-se que é um prostituta intelectual. Ele se prostitui intelectualmente e é triste ver alguém se prostituir intelectualmente. Não se pode. É da maneira que também o regime angolano se prostituiu politicamente. Eles se prostituíram politicamente. Não se pode isso, que isso acontece num país desse, com 41 anos de independência. Ainda temos políticos a se prostituir desta maneira, temos juízes a se prostituir intelectualmente ou juridicamente. É triste eu ver isso. É lamentável. Porque ele tem que acreditar, eu acredito que não, na verdade, não estamos perante um fruto podre que talvez vai cair para si, o José Eduardo Santos. Não é um fruto podre, mas na verdade também tem que pensar que, mesmo que não for podre, e um dia esse jovem, essa sociedade angolana vão conseguir sacudir e vai cair mesmo. Vai cair antes desse fruto ficar podre, vai cair sempre ficar madura.
Bem, Bingo, estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa que vínhamos mantendo. Uma das últimas perguntas, eventualmente, é que, incluindo o Bingo, o grupo dos 17 ativistas vão ser amnistiados com a nova lei que já vigora.
Não se amnistia o inocente, não se perdoa o inocente. Uma pessoa que não cometeu, não vou dizer que está desculpada, enquanto não cometeu nada. Eu gostaria que essa justiça angolana visse ao mundo, da forma que o processo proletário mexeu, da forma que diz o Francisco Paulo, é um processo que mexeu em todos os cantos do mundo. Eu gostaria que também viesse isso até o fim desse processo, para dizer que não, a justiça angolana trabalhou. A justiça angolana trabalhou. Agora, se levarem a provar precipitadamente, só para se livrar desse processo, mancha ainda mais esse regime. Porque está em altura, porque eu posso dizer que não pode me amnistiar, eu não quero me amnistiar, eu não quero, mas vai amnistiar, porque eu não vou lá mais e assinar, já não vou, não irei para assinar a própria amnistia, mas eles vão querer me amnistiar. Se eles vão querer me amnistiar, eu não vou ir, se é para assinar, não irei assinar. Se amnistiaram ele próprio, o regime angolano, a nossa amnistia, não amnistiou os 15 mais 2, ou 15 mais 2, amnistiou a si mesmo, para se libertar, para se livrar dessa prisão que ele se encontra. Porque não somos nós que estávamos naquela prisão, não só somos nós que estávamos naquela prisão, nós até nós que estávamos naquela prisão, estávamos, aquilo que se diz, livre na prisão, nós estávamos livres da prisão. E ele é que estava aprisionado, porque agora não tem como se livrar, tem que levar no processo da amnistia. Porque eu gostaria muito, muito mesmo, que sentisse só vergonha. Isso é só até um fim dizendo que não. Reconhece que foram inocentes. O Tribunal Supremo, porque se levar assim na amnistia, borrou mais e sujou mais a sua imagem da justiça. E vão dizer que não existe a mesma separação do poder.
Já. Muito bem, Bingo Bingo, vamos terminar as últimas considerações, eventualmente algo que não terá sido perguntado, quero partilhar ainda com os ouvintes da Rádio Angola.
Assim, eu queria frisar algo muito importante. Tudo isso que vai acontecendo aqui em Angola, Camulingue, Ganga, Rufinos, 15, Laurinda, que foi estruturado, Nito Alves, Catumbela, a estrutura do Nito e do Mandela. Isso é de vaziamento do regime. Então, o poder está de vaziar. E ele não tem o controle desse de vaziamento. Ele não tem o controle desse de vaziamento porque perdeu o controle da situação. Isso, as pessoas não devem ficar surpreendidas como é que um governo desse, um ditador tão experiente, moderno, se adaptando na modernização também da ditadura e comete esses erros. Não, ele perdeu o controle da situação isso significa que é de vaziamento do poder. E isso é uma coisa que eu ia frisar. Por outra, eu quero que não somos todos temos que lutar para essa liberdade. Outros têm que sacrificar mesmo. Mas é que a pessoa tem que saber, temos que saber, tem que chegar num certo momento e dizer se são peixe ou carne. Porque há momento a pessoa não consegue dizer, não tens coragem de dizer que não é isso, mas deixa dizer que sou peixe ou carne. Agora não sei se está do outro lado ou do nosso lado. Porque aquele que se cala perante o mal, então partilha o mal com o opressor, da forma que dizia Martin Luther King, se eu não tiver erro. Yeah.
Muito obrigado.
Tá, obrigado eu pela essa oportunidade dessa entrevista. E hoje ainda quero adiantar que tu trabalhaste muito o nosso processo, trabalhaste muito o processo. Eu não queria fazer isso publicamente porque existem outros jornalistas, a Rádio Despertar todo, o Clube Capa, a Voz da América e outros órgãos privados. Eu agradeço muito que continuem assim. Não podemos olhar para o meu material, mas a nossa dignidade, a nossa liberdade não se vende. Não tem que ser posta ao mercado. Isso é que o identifica. Agradeço ao meu advogado, os três escritórios que estavam no nosso processo, nomeadamente o Dr. Zola, o David Mendes, o Luiz de Nascimento, o Dr. Tondela, o Dr. Michel. Obrigado do Dr. David Mendes, que quando estava na domiciliária, tu serviste como um pai, até a alimentação tu trouxeste em casa. Não era só um simples advogado. E obrigado a vocês todos, a toda Angola, que aqui me apoiaram, que naquele momento difícil foram meus familiares. Obrigado.
Tá. Muito bem, aqui foi então a conversa possível com o ativista cívico albano Evaristo Bingo Bingo, um jovem de 29 anos de idade, natural da província do Ambo e reside em Luanda há mais de 15 anos. Foi arrolado neste processo que ficou conhecido como 15 mais duas ou mais dois, como queiram, e foi julgado e condenado pelo Tribunal Provincial de Luanda no crime de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores na pena de 4 anos e 6 meses. Albano Bingo Bingo, à semelhança dos demais ativistas, encontra-se em liberdade condicional, sob termo de identidade e residência, por decisão do Tribunal Supremo, enquanto se aguarda pela decisão final na análise do recurso que nessa altura estará a ser analisado por esta instância de justiça. Saudações e fique deste lado.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis todos morreram, da sobra caté queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos, os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de secadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja, no lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja, para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos, reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram, da sobra caté queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desvia-nos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas, ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada, tenham compaixão desta gente desafortunada, que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como mero sinónimo de miséria. A espera continua nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram, da sobra caté queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Existe a nova geração partidária, estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto, eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima, a influência, o tapete nos corredores da mija. E esta mixa só obedece o cifrão, mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda, o que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta burrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos, tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo, quem rouba enriquece e depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, não se esquecerem de Angola, meu.